Estou recebendo aqui no programa A Tarde é Sua, doutora Renata Veras e doutora Laura Cardoso. Carvalho. Né? As duas estão aqui para conversar com você, ouvinte assíduo do programa. Nós vamos falar sobre segurado especial? Segurado especial. Então, se você tiver alguma pergunta no decorrer da entrevista, pode ficar à vontade, elas estão aqui e vão responder prontamente. Pronto. Doutora Renata Veras, boa tarde. Seja bem-vinda aqui no programa.
Tudo bom? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. A gente pediu esse espaço para, mais uma vez, informar os segurados especiais, ou seja, os agricultores de seus direitos, como surgiu essa cobertura previdenciária do servidor público, que foi a partir de 63, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural e a criação do Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. Eu queria dar a palavra para a Laura, para ela complementar, porque Laura é quem trata mais desse assunto previdenciário.
Pronto, então, boa tarde, doutora Laura.
Boa tarde, Alane Carvalho.
Isso. Veja bem, falando do segurado, aí aproveita na sua fala e explica para os nossos ouvintes quem está na categoria segurado especial e a forma como podem contribuir, se contribuem.
Pronto, Alane. Eu acho que esse é o intuito principal da entrevista de hoje, né? É informativo, é trazer à luz as informações necessárias à população, principalmente à população rural, que a gente sabe que é a maioria do segurado daqui, da região, ainda. O que Renata começou a falar é que o Brasil, ele é um país que até a década de 70, ele era majoritariamente população de zona rural. Só que somente em 1963 foi que começou a existir uma legislação que acobertasse esse segurado, que na verdade foi o segurado que construiu o nosso país, certo? E ele sempre foi muito excluído, somente depois da Constituição de 88 foi que realmente veio a haver uma proteção significativa, começou a existir uma proteção significativa desse segurado. E hoje a gente veio trazer informações novas diante da nova legislação, recente de verdade, agora de junho desse ano, é a Lei 13.343, salvo engano, que foi a conversão em lei da MP 871, que foi promulgada no início do ano. Então, o segurado rural. Quem é o segurado rural especial? O segurado rural especial é aquele que pode ser tanto o proprietário como aquela pessoa que trabalha em regime de comodato ou de cessão, de parceria, em uma terra que é considerada de pequena propriedade rural, que é pela lei seria de até 4 módulos fiscais. Esse segurado ele tem que trabalhar em regime de economia familiar. O que seria esse regime de economia familiar? É aquele em que o trabalho rural é essencial para a subsistência daquele grupo familiar, que inclui o cônjuge, a esposa ou o marido, o filho, desde que o trabalho desses também seja comprovado. Ou seja, a documentação de um serve para o outro. Qual é a novidade? Antigamente, os trabalhadores rurais, quando buscavam a previdência, tanto para auxílios e benefícios em geral, aposentadoria, eles traziam toda aquela documentação que a lei chama de início de prova de atividade rural, certo? E trazia as declarações dos sindicatos. Só que diante da existência de muitas fraudes, a lei ficou mais rigorosa. E agora a ideia é que, ao invés de usar essa documentação esparsa para comprovar a atividade rural do trabalhador rural, vai ser utilizada somente as informações presentes no CNIS, certo? Só que o CNIS ele ainda não está alimentado suficientemente para garantir que todos os trabalhadores rurais estejam abarcados nele. Então, está num período de transição. Atualmente, as declarações de sindicato já não estão valendo mais, certo? E aí, o que é que o trabalhador rural tem que fazer? Ele tem que buscar toda essa documentação, fazer uma autodeclaração que tem no próprio site do INSS, é um anexo, mas existe também em outros órgãos, até nos próprios escritórios, alguns já fornecem, certo? Ele preenche para comprovar aquele período, traz a prova documental e até testemunhal que possa ajudar a comprovar aquele labor rural naquele período e tem que averbar esse tempo no CNIS dele. Essa averbação é feita através de requisição no INSS.
Quando a gente fala assim de reforma, a maioria das pessoas se assustam, têm medo, não querem falar sobre o tema, né? Se preocupam com o que pode acontecer. A reforma vai mexer nos direitos do segurado especial?
Vai.
Forma?
Pronto.
De que forma?
Da outra vez que eu tive, da outra oportunidade que eu tive aqui com a doutora Renata, a gente falou sobre algumas das principais mudanças que a reforma, que a PEC 06 estava trazendo. E uma das principais era de que inicialmente tinha aquele projeto que era muito maléfico de aumentar em 5 anos o tempo de contribuição do trabalhador rural e tudo mais. Isso caiu, em geral caiu. Via de regra está mais ou menos a mesma coisa, mas a ideia é que o tempo de contribuição da mulher realmente eventualmente se equipare ao do homem. Atualmente é 55 anos, certo? Para a mulher, e para o homem é 60. Para o homem mantém 60, mas o projeto é de que progressivamente o tempo de contribuição da mulher vai aumentar para 60. Vai ser imediatamente? Não vai. Vai aumentar, salvo engano, de 6 em 6 meses ao ano. Então, agora é 55, mas aí no primeiro ano de progressão vai ser 55 e 6 meses. E assim por diante, até atingir a idade de 60, não é isso? Pronto. Essa é a principal mudança. A questão da forma de contribuição. O trabalhador rural, ele é segurado obrigatório. Ele não é segurado facultativo. Porém, por ser um segurado especial, os legisladores, enfim, é compreensível que não existe uma capacidade do trabalhador rural que trabalha para subsistência e ainda ter verba suficiente, dinheiro suficiente no mês para poder contribuir com a própria previdência, mesmo como contribuinte individual, porque ele literalmente planta e sobrevive daquilo que ele planta e colhe. Então, dificilmente aquele trabalhador ele comercializa, e quando ele comercializa, ele não comercializa em grandes montas suficiente para ele viver do comércio daquilo que ele planta. Então, é por isso que não existe uma contribuição de fato. Só que, quando o trabalhador rural realmente tem um excedente de produção e comercializa aquele excedente de produção, ele deve, sim, pagar a previdência. Deixa só aqui. Pronto. Ele deve contribuir com 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, ou 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para as prestações de acidente de trabalho. Essa é a contribuição bem baixa, bem irrisória, realmente, justamente porque é identificada tanto a importância do trabalhador rural quanto a dificuldade existente de ele, de fato, contribuir diretamente com a Previdência.
Vamos, tem uma amiga aqui, vamos ver se o áudio dela é com relação ao assunto.
Boa tarde, Alane. Boa tarde, doutora Renata. Meu marido é agricultor, já trabalhou fichado em safra de cana. E agora ele trabalha aqui em Afogados. Tem mais de 6 anos que ele trabalha como agricultor no sítio. Aí ele tem 52 anos. E para ele se aposentar, como é que faz?
Ela continua aqui, ó.
Mesmo ele trabalhando na diária como agricultor, ele tem direito de... O dono do serviço dá o INCRA para ele, se ele quiser dar.
Pronto. No caso do seu marido, ele ainda não tem a idade mínima para se aposentar como segurado especial, que seria os 60 anos, certo? Mas o fato de ele trabalhar fora do campo, eventualmente, não descaracteriza a qualidade dele de segurado especial. Pela lei, o trabalhador rural ele pode trabalhar até 120 dias do ano, que é o que a gente chamaria de uma entre-safra, em um trabalho urbano, mesmo com a carteira fechada, desde que não ultrapasse esses 120 dias.
Pode continuar.
Pronto, se ele vai se aposentar. Para ele se aposentar, como ele não está nem tão longe, nem tão perto, mais perto do que longe, eu diria, né? Ele tem que começar a reunir a documentação necessária. Nesse momento já seria interessante, por exemplo, ele já começar a reunir a documentação e já fazer a averbação do CNIS, no Cadastro Nacional. Porque aí, quando ele vier a completar a idade e solicitar a aposentadoria, o CNIS dele já vai estar atualizado. Então, toda aquela papelada, toda aquela documentação já não vai ser mais necessária. Bastam as informações constantes no CNIS. E o CNIS, ele está constante no próprio... a gente tem uma plataforma nova agora, né, que é o Meu INSS. O próprio segurado faz o seu cadastramento nela. Como a gente sabe que a realidade é a de que o homem do campo ainda não tem aquele acesso à internet que todo mundo gostaria, e mesmo assim, não tendo acesso, os poucos que têm acesso não têm a habilidade necessária. Então, eu recomendo que, de fato, procurem a ajuda de um terceiro que saiba, ou até mesmo a assistência num escritório, que muitos escritórios já estão começando a trabalhar com isso, com a averbação do CNIS, com a atualização de cadastro no Meu INSS. E essa plataforma ela é muito importante, porque a ideia é que... A ideia não, já desde o começo do ano, a gente está vendo o esvaziamento das agências. As agências do INSS não vão mais funcionar para fins de agendamento, requisição de benefício, tudo isso agora é feito por meio da internet. Então, é necessário que o segurado faça o seu cadastro no Meu INSS e solicite o benefício, o agendamento, enfim, o serviço por lá. E aí sim, o serviço agendado, com o serviço agendado para aquela data, ele comparece à agência, mas não para pedir, mas para cumprir, entende?
Então, vamos ver aqui mais uma amiga, ouvinte.
Boa tarde. Eu gostaria de saber em relação à minha mãe. Ela tem 53 anos, ela mora na roça, no sítio, e a minha dúvida é se ela vai conseguir se aposentar com os 55 anos. Que no caso, quem mora na roça, né, se aposentava com 55, ou isso vai mudar. Ela tem 53 anos hoje.
O que você estava falando, né, explicando.
Isso, eu mencionei agora há pouco, mas não tem problema repetir. No momento, reforço. A reforma está na porta, ela está na porta, mas ela ainda é projeto de emenda. Ela ainda não é emenda, ela ainda não se concretizou, ainda vai passar pelo rito do Senado, certo? Então, por enquanto, quem já atingiu os requisitos para se aposentar, não vai haver mudança alguma. Depois de promulgada a lei, vão ter aquelas regras de transição que a gente falou no programa passado, certo? Que inclui essa da progressão dos 6 meses. E pode ficar tranquilo. Quem já atingiu a qualidade de aposentado, quem já atingiu os 15 anos mínimos de carência e os 55 anos se mulher ou 60 anos se homem, mesmo que vá requerer, por exemplo, atingiu agora, mas vai requerer a aposentadoria ano que vem ou no próximo, ele já teve o direito adquirido na época em que a lei ainda não era vigente, então não vai ser atingido. No caso da mãe dessa pessoa que perguntou, a mãe dessa pessoa tem 53 anos hoje. Eu entendo que, passando a reforma, ela entrando em vigor no ato de publicação, vai pegar ainda aquela regra dos 6 meses. Então, ela deve se aposentar com 57, eu acho, né? Mais ou menos isso, os 6 meses de cada ano que aumenta vai ficar próximo disso.
Pronto, foi a Luciana que havia feito a pergunta. Aí tem outra aqui perguntando, a Vânia João Batista. Quem tem perda auditiva tem direito a benefício? Fugindo um pouquinho, né, do assunto.
Foge um pouco, mas fica dentro do direito previdenciário, né? Então, depende de a que se deve essa perda auditiva. Depende de em que grau essa perda auditiva limita o seu trabalho, o seu dia a dia. Supondo que seja uma perda auditiva em decorrência do trabalho em que você exerce. Então, a gente estaria diante de uma situação de auxílio acidente de trabalho. Mas se for um auxílio doença, pode ser também. E esse auxílio doença pode vir a evoluir para um caso de uma aposentadoria por invalidez, dependendo do trabalho que era exercido e do nível de surdez, que deve gerar uma incapacidade de longo prazo. Então, realmente, fica difícil falar assim. Cada caso é um caso.
Já deu para esclarecer um pouquinho, né? Com certeza. Eu vou colocar a última participação aqui.
Boa tarde, Alane. Meu nome é Lucineide Gomes da Silva, aqui do Boge. Eu gostaria de perguntar à doutora aí como é que faz para fazer esse CNIS. Porque minha mãe já tem 62 anos, deu entrada, já foi negado. Ela, a doutora aí já sabe o caso dela e se precisa pegar esse CNIS e como fazer.
Pronto. É, o caso da sua mãe. Sua mãe provavelmente já tem os 15 anos de carência, eu suponho, e a idade a gente já viu que ela já atendeu. Então, ela tem tudo para se aposentar. O que é que ela precisa? Reunir a documentação, como eu falei. Eu vou ler aqui, é um rol que não é taxativo, está na IN77, certo? É da documentação que é início de prova de comprovação da atividade rural.
Deixa eu só falar aqui da última, eu tinha dito que seria a última, mas tem uma pergunta aqui. A Maria José, ela diz assim, que ela é agricultora, mas ela não concluiu, e tem um benefício porque fiz cirurgia cardíaca. Talvez seja isso, com o meu auxílio, ela recebendo esse auxílio, ela vai poder se aposentar? Será que é isso a pergunta dela? Seria na totalidade, talvez, né? Que ela não concluiu, ela só colocou, boa tarde, Alane, sou Maria José, eu sou agricultora e tenho um benefício porque fiz cirurgia cardíaca, como meu auxílio. Não concluiu, mas talvez seja isso. Pode progredir, né? No microfone, doutora.
Como é o nome dela?
Maria José.
Ô, Maria José, você deve estar recebendo auxílio doença. O INSS sempre vai ficar fazendo perícias para comprovar a sua condição e depois, quando você atingir a idade, aí eles lhe aposentam. Se não tiver, se já tiver, ou então, se o caso for muito grave, eles podem até lhe aposentar por invalidez antes da idade. Mas se chegar a idade, eles lhe aposentam normal e até lá você fica recebendo o auxílio doença.
Doutora Laura, doutora Renata, quando vocês saírem, vão surgir inúmeras perguntas, né, mais ainda, mas principalmente com relação ao CNIS. Como é que as pessoas fazem para encontrar a doutora Laura, a doutora Renata? Como é possível? Para que vocês expliquem a essas pessoas como proceder, como fazer para ter o CNIS, preparar a documentação para provável aposentadoria, esclarecer dúvidas.
Pronto, essa questão do CNIS, que uma ouvinte havia perguntado agora há pouco. O CNIS, ele é atualizado. A mesma documentação que você levaria para o sindicato fazer aquela declaração do sindicato, você vai reunir ela e vai levar a algum escritório de advocacia ou até mesmo diretamente ao INSS, se você tiver aptidão com a internet e tudo mais, eu recomendo o escritório. Você leva essa documentação e solicita a averbação. E aí, a averbação desse tempo de trabalho rural que você quer comprovar vai ser feita. A prova que você pode levar, contratos de comodato, de parceria, carteirinha de sindicato, já, se você tivesse filiado, mesmo que o sindicato, a declaração dele não valha, mas o fato de você ter se filiado no sindicato naquela data já é um início de prova de trabalho rural. É, ITR, ADAP também, que é a Declaração de Aptidão do PRONAF, e toda a documentação que seja, que indique que você é agricultor. A forma de encontrar a gente é simples, minha gente. A gente tem a vedação pelo Código de Ética, não pode fazer propaganda explícita, certo? Mas existem os perfis na internet. Então, vocês me encontrariam no Facebook através do Laura Carvalho e no Instagram através do lauracarvalho.adv. E a doutora Renata vai dar...
E com relação a mim, vocês me encontram no perfil do Facebook Renata Veras e do Instagram Renata Veras Advocacia.
Pronto, aí vocês, através disso, vão poder esclarecer as pessoas que tiverem algumas dúvidas, que mesmo ouvindo, mas aí começa, mas eu escutei, falou, tudo direitinho explicou, mas eu fiquei com dúvida, então vão tirar a dúvida com as senhoras no perfil, não é isso? Do Insta,
O ideal
do
é que
Face.
Entre em contato e compareça ao escritório, porque no escritório a gente tem mais tempo, mais oportunidade de avaliar a documentação, realmente saber com que a gente está lidando.
Esse seria o primeiro contato, né?
Isso.
Aí depois... Nossa, eu tenho só a agradecer a você, doutora
A gente
Renata.
Agradece a oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Eu estava conversando aqui com o Lauro. O povo vai dizer que eu só vivo agora na Rádio Pajeú, porque de manhã eu vim para como representante da OAB e agora eu estou vindo novamente. Mas aí eu vim mais para acompanhar a Laura. Ela estava um pouco nervosa, mas saiu super bem.
Muito bom, muito bom.
É a segunda entrevista, né? Então,
mas saiu muito bem. E o espaço está aberto, né? A qualquer momento que vocês precisarem e que a gente também precisar para esclarecer dúvidas, né? O espaço está aberto, é muito bom que isso aconteça, porque, como a gente falou no início, a reforma da Previdência, não sei, todo mundo se assusta e fala, nossa, vai acontecer o que comigo? Eu tenho direitos, como vão ficar os meus direitos de ter direito? Tem, mas como irão ficar? Vão mexer nesses meus direitos? Vão cortar meu benefício? Vou conseguir me aposentar, sim ou não? E aí quando vem as pessoas aqui capacitadas para responder de fato o que vai, o que pode acontecer, é muito bom. Então o espaço está aberto aqui para vocês no momento em que necessitarem.
Tá, obrigada.
A gente agradece mais uma vez e deseja uma boa tarde a todo mundo, né?
Boa tarde a vocês.